Olá, boa tarde a todos. Aqui quem fala é a Tereza Ruas, a fundadora da equipe interdisciplinar @prematurosbr e do nosso site www.prematuros.com.br. E trago aqui mais um podcast da nossa semana com um tema que é extremamente discutido e que traz bastante dúvidas, angústias, questões para os pais, que é o desfralde. Este tema vai ser discutido durante essa semana no nosso Instagram e também no Instagram de outras parceiras importantes para essa equipe, como o Instagram @cuidandodebebês, da nossa enfermeira neonatal Regiane Verdi, e também de espaços como o @núcleo Pequenos Tesouros, da nossa pediatra, parceira também, pediatra e neonatologista, doutora Márcia Dias Anne. Esses Instagrams parceiros estão demonstrando ao longo dessa semana, da semana passada, conteúdos importantes sobre esse tema. E hoje eu vou trazer aqui algumas reflexões de um texto de minha autoria, de 2019, que foi escrito para um material destinado aos pais de prematuros e que nós entregamos este texto em algumas experiências com os pais de prematuros. Então, na verdade, eu vou ler algumas coisas, vou refletir sobre esse texto, sobre a questão do desfralde e os seus desafios. A gente sabe que os 2 primeiros anos de vida, esse bebê ele passa por etapas progressivas de transformação, de crescimento, de desenvolvimento e que não acontecem de forma linear e tampouco com ritmo regular. O que que é isso? Algumas habilidades, alguns marcos do desenvolvimento, eles podem acontecer de forma mais rápida e outros dependerem de maior tempo de experiência, de vivência para sua aquisição. É importante que os pais que estejam nos ouvindo agora que entendam que o desenvolvimento é um processo contínuo de transformações e essas transformações acontecem de forma muito intensa, exatamente nos primeiros anos de vida. E essas transformações, esse processo, ele não é linear. Então, é exatamente o que eu acabei de dizer, mas isso precisa ser muito entendido pelos pais. E quando a gente fala das questões que algum marco do desenvolvimento, alguma habilidade, algum comportamento pode ser adquirido antes, ou depender de mais experiência, de mais vivência, de mais maturação, o desfralde entra, obviamente, nesse raciocínio. E quando a gente verifica vários estudos, né, é consenso de especialistas que o desfralde é uma etapa do desenvolvimento que requer tempo de experiência, tempo de vivência e prontidão pela criança. O que que isso quer dizer? Quer dizer que além da criança ter que demonstrar um adequado desenvolvimento e maturação, por exemplo, dos esfínteres, das estruturas neurológicas responsáveis pelos sistemas urinário e intestinal, ela necessita ter uma consciência de si e do seu corpo para compreender o significado cultural e social em relação ao hábito de ir ao banheiro para realizar essa atividade de vida diária. E muitas vezes a gente esquece de fazer essa reflexão, né? Muitas vezes a gente pontua a maturação da criança em relação aos esfínteres, em relação à maturação neurológica, né, responsável por controlar os sistemas urinário e intestinal, e a gente esquece, entre aspas, né, de olhar a própria compreensão da criança frente a esse hábito cultural que compõem, que faz compor essa atividade de vida diária, que é ir ao banheiro, né? E em tempos de Covid, em tempos de isolamento social, para algumas famílias, esse tempo pode estar sendo muito importante para gerar essas experiências, essas vivências para a criança desfraldar e com mais tranquilidade, por exemplo, sem tanta pressão da escolinha. Vocês já pensaram nisso? A gente foca muito nos lados negativos da pandemia, mas também tem os seus lados positivos, que é justamente você permitir esse espaço para sua criança dentro da sua casa sem tanta pressão, como existe, por exemplo, em algumas escolas. Não são todas as escolas, mas a gente sabe que existe, né? E aí, como o desfralde não depende apenas de uma maturação neurofisiológica, né? Ou seja, do aspecto neurológico e fisiológico do organismo, mas também de comportamentos emocionais, cognitivos e culturais expressos pela criança, várias dúvidas podem surgir diante desse tema. E aí a gente sempre diz o seguinte: que por mais que as pesquisas apontem que o início do desfralde possa começar entre os 18 a 24 meses de idade, exatamente diante, né, de uma maturação fisiológica mesmo dos esfínteres, o início dessa habilidade de autocuidado somente pode acontecer se realmente a criança demonstrar sinais de interesse e compreensão das etapas que são envolvidas nesse processo. O que que é você ter que abaixar a sua bermuda ou suspender o seu vestido, sentar, né, no vaso sanitário, pegar o papel higiênico, o lencinho, ou seja, isso não requer somente uma maturação dos esfínteres, né? Mas todo um entendimento emocional e cognitivo para que a criança realmente comece a fazer o treino para o desfralde, né? Então, quando a gente fala o seguinte, que quais são então, né, alguns marcos que os pais devem observar para o início do desfralde? Então, os pais precisam verificar sinais indicativos de que a criança apresenta prontidão para vivenciar essa aquisição tão importante para a sua independência e bem-estar social e emocional. E isso é um outro lado bom da pandemia, porque às vezes na correria do nosso dia a dia, nós não conseguimos prestar atenção em alguns detalhes do comportamento que os nossos filhos nos apresentam. E frequentemente acabamos cumprindo, de repente, o que a escolinha nos pede, sem de fato perceber algumas peculiaridades das respostas de nossos filhos. Estou pontuando isso porque, mesmo como terapeuta infantil que trabalha com essa temática, aconteceu isso comigo com meu segundo filho, na primeira tentativa do desfralde, né? A escola dizia sobre a maturidade fisiológica que o meu filho já tinha adquirido, e eu, em um final de semana, brincando muito com ele, percebi o quanto ele ainda não tinha adquirido a maturidade emocional para este marco tão importante para as crianças e para nós. E aí eu pude aproveitar, por exemplo, esse momento de isolamento social, para a gente olhar essas minúcias e essas prontidões dos nossos filhos, né? A gente pode aproveitar esse tempo que a gente está mais presente na vidinha deles. E aí, além disso, o que os especialistas apontam, né, para verificar se a criança já é capaz de realizar o treino? Então, ela precisa andar com mais independência, demonstrando maior equilíbrio e controle do movimento das pernas e dos pés. Ela precisa permanecer seca por mais ou menos 2 horas ou mais. Demonstrar incômodo ou irritação quando está com a fralda suja. Observar, compreender né? E se interessar pelos hábitos e rotinas de higiene pessoal. Permanecer sentada por alguns minutos com o tronco ereto e os pés apoiados no chão. Compreender pedidos e instruções simples dados pelos pais ou cuidadores. Entender o significado das palavras xixi e cocô. Sendo essas palavras, né? Essas palavras precisam ser familiar à criança. Identificar o peniquinho ou o vaso sanitário com redutor, como os locais corretos para fazer o xixi e o cocô. Compreender os sinais fisiológicos do corpo para o momento do xixi e do cocô, né? Dando sinais de que está com vontade de ir ao banheiro. Tirar alguma peça de roupa simples, com ou sem ajuda, mas entender que precisa tirar, precisa levantar o vestidinho. Falar algumas palavras ou compreender algumas palavras que contextualizam o desfralde. E aí, o que a gente fala muito é que, apesar da existência dessa lista de sinais importantes para o início do desfralde, a criança não precisa demonstrar todos eles. Como a gente falou, anteriormente, um dos fatores mais importantes a serem observados pelos pais é verificar o desejo, o interesse e o nível de compreensão da criança diante do contexto de atividades de autocuidado. Especialmente para as crianças que apresentam alguma alteração neurológica, alguma alteração comportamental, decorrente da prematuridade, de alguma deficiência ou de algum transtorno. Esse aspecto, ao meu ver, é o mais importante. Não é a maturação esfincteriana, mas ao meu ver, como terapeuta infantil, é esse aspecto de maturidade emocional, de entender o contexto, é o mais importante. E uma das coisas que a gente tem discutido muito, né, os pediatras, a doutora Márcia Giazzani pontuou isso em alguns momentos no Instagram dela, é que o treinamento precoce, ele não está relacionado a um controle mais precoce dos esfíncteres. Ao contrário, pode estar relacionado, está relacionado a uma maior duração desse treinamento, com idade final de aquisição do desfralde muito semelhante ao das crianças que começaram essa etapa somente após darem mais sinais de prontidão fisiológica, cognitiva e emocional. Então, o que que a gente percebe? A gente percebe que na prática clínica, iniciar o desfralde sem a devida maturação da criança pode provocar outros problemas, como, por exemplo, constipação, a recusa em ir ao banheiro, as infecções urinárias por repetição. Vocês sabiam disso? Às vezes a gente nem se toca sobre essas questões, né? E um dado importante é que a prematuridade em crianças que nasceram com peso adequado para a idade gestacional e que não tiveram nenhuma sequela neurológica não se configura como um fator de risco causador de atrasos para o início do desfralde, tá? Tampouco como uma condição que demanda mais tempo para aquisição da independência da criança em usar o banheiro. A única questão que a gente observa, novamente, é que a gente necessita esperar a prontidão e a maturidade da criança. Lembrando que o desenvolvimento não é linear e lembrando que nenhuma criança é igual à outra. Não é porque o meu sobrinho desfraldou com 2 anos e 5 meses, na parte do desfralde diurno, que o meu filho também terá que fazer esse desfralde. Não é porque o meu filho mais velho desfraldou com 2 anos e 8 meses, o diurno, e com 3 anos e pouquinho, o noturno, que o meu filho mais novo também terá que ter esse mesmo ritmo de aquisição e prontidão. Exatamente é esse entendimento de que o desenvolvimento não é linear, que a gente não pode comparar nenhuma criança com nenhuma criança, e sim ela com ela mesma. Outro fator que eu queria pontuar, que é importante, que pode retardar o treinamento, é a falta de uma postura correta no momento da eliminação. A gente sabe que a postura adequada no vaso sanitário, ou no peniquinho, é um fator importante para o adequado relaxamento perineal, ou seja, da musculatura que controla os esfínteres, né? O pinico é um recurso que pode ser usado no começo do treinamento, antes de fazer a transição para o vaso sanitário, justamente por permitir uma adequada postura de tronco com os pezinhos da criança apoiados no chão, facilitando ainda mais o relaxamento de todo o períneo, ou seja, de toda essa musculatura, né? E o assento redutor deve ser utilizado no momento em que a criança for para o vaso sanitário para possibilitar ainda mais uma postura mais adequada. Pés apoiados no chão é um fator essencial. Eu sei que dá trabalho, né? Aquele cocô todo molenga às vezes, que suja todo o peniquinho, a gente tem que limpar, lavar, higienizar, mas os pezinhos no chão é um fator essencial exatamente para possibilitar essa postura mais correta para relaxar toda a parte do períneo e ser mais fácil a eliminação, principalmente do cocô, né? E nós pais precisamos estar muito cientes que os escapes acontecerão. Por mais que os nossos sofás fiquem sujos, os tapetes, as almofadas, os escapes acontecerão. A criança vai fazer o xixi e depois que já fez o xixi ou depois que já fez o cocô, é que vai falar para o papai, para a mamãe, para a gente que olha, eu quero ir ao banheiro e você vai ver, já fez o xixi e já fez o cocô. Isso é extremamente normal, é esperado e a criança não pode ser penalizada ou castigada por esses comportamentos. Isso não é culpa da criança, ela não faz de propósito, né? Como a doutora Márcia Diazani diz, a criança não é má, né? A criança não faz essas coisas de propósito. Isso faz parte de todo o processo de desenvolvimento, de consciência desse corpo, de descobrir como o corpo funciona. Então, isso vai acontecer. E uma outra coisa que a gente chama atenção é que, caso a criança ainda não se sinta à vontade em ir ao banheiro, permanecer no pinico ou no vaso sanitário com o redutor, os pais não devem forçar a criança ou penalizar a criança. Na verdade, esses comportamentos podem ser grandes indicativos de que o desfralde pode recomeçar em um outro momento da vida da criança. Isso aconteceu comigo, com o Luca, com a Maite Maria. Isso acontece com frequência quando a gente vê na nossa clínica. Não tem problema começar o desfralde e verificar que não, vamos dar mais um tempo. Isso é muito saudável, isso é benéfico para a criança. A gente esperar um tempo maior de maturação emocional, cognitiva, neurológica, às vezes. Dar um passinho atrás, esse retorno que parece ser um passinho atrás, é necessário para a gente dar mais passos à frente. Isso é muito importante, nós temos consciência disso. Uma das grandes dicas que a gente faz, né, que a gente fala, é levar a criança para ver a mamãe e o papai a fazer xixi. Isso é uma forma de levar maior familiaridade com todo esse contexto, né? Afinal de contas, um dos meios mais eficazes para aprendizagem infantil é a imitação dos comportamentos observados pelo papai, pela mamãe, pelo irmão mais velho. Outras coisas que a gente pode utilizar: livros infantis, ilustrações, brinquedos prediletos, podem ajudar nesse processo. É importante lembrar que a rotina de horários para ir ao banheiro pode ser muito maçante, muito penoso. Essa rotina pode ser muito penosa para algumas crianças, sendo necessário o uso dos recursos lúdicos. Por isso que a gente fala dos livros, de algum brinquedinho, né? Ganhar e usar calcinhas e cuecas com os personagens prediletos podem ser um fator a mais para motivar a criança nessa etapa de aprendizado e aquisição de dependência. Além, é claro, né, dos nossos relatos de orgulho dos nossos filhos por estarem se desfraldando, né? Isso é tão bonito de ver, né? A relação do pai e do filho, do pai dizer para uma criança pequena o quanto está orgulhoso dele por ele ter conseguido algo novo, algo que ele está aprendendo, né? Acho isso muito bonito. Isso é uma relação de afeto, de carinho, né? E de preocupação com o outro. Então a gente está falando aqui basicamente do desfralde diurno. E o desfralde noturno, ele deve acontecer após o término do desfralde diurno, né? E também deve seguir importantes sinais da criança. Por exemplo, quando que eu vou começar a fazer o desfralde noturno? A gente precisa verificar se a criança está acordando seca, se ela consegue fazer um grande volume de xixi ao acordar, quando ela desperta. Se ela pede para não usar mais fralda noturna e ou se sente incomodada com ela durante a noite. Isso aconteceu com os meus dois filhos, deles não quererem mais usar a fralda. E a gente, então vamos lá, né? Não vamos tomar tanta água antes de dormir. Daí, vamos fazer xixi antes de deitar. Vamos ver se a gente acorda no meio da madrugada e vai ao banheiro. Então, todos esses sinais, né, que são dados às vezes pela própria criança, precisam ser esperadas pelos pais, né? A gente sabe que tirar a fralda, desfraldar, é uma independência não só para a criança, mas para a família, né? Quantas vezes a gente olha no armário e fala: nossa, só tem uma fralda, precisamos ir no supermercado comprar a fralda correndo. Quantas vezes isso aconteceu aqui em casa, né? Ou pior ainda, a gente abre o armário, cadê a fralda? Acabou. E a gente tem que ir no supermercado, a gente tem que ir na farmácia. É um gasto a mais, né, no dia a dia financeiro da família. Então, realmente é uma independência, não só para a criança, mas para a família também. Mas, de novo, nós precisamos seguir os sinais de prontidão que a criança nos apresenta, né? Na questão do desfralde noturno, a mesma coisa, pessoal. Se a criança tem escape de xixi, de cocô na cama, nada de castigos, penalizações, isso não deve ser feito, né? A gente tem que demonstrar afeto, compreensão, respeito e orgulho pelos filhos, né? O caminho mais esperado para aquisições tão difíceis, porque não é fácil desfraldar, né? E que requer experiência, que requer prontidão e que requer uma adaptação. Quando que a gente não deve optar pelo desfralde? Mesmo que a criança tenha 4 anos, tenha mais de 3 anos. Enfim, de acordo, eu falo sempre assim, né? Que a gente tem uma experiência profissional, a gente tem uma experiência como mãe também, mas basicamente profissional, e a gente verifica que, no caso da criança, está vivenciando uma mudança brusca de rotina, como a chegada de um irmão mais novo, a gravidez da mãe, mudança de casa, né, entrada na escolinha depois que passar essa pandemia, ou outros fatores, como separação dos pais, de repente. O recomendado é adiar o desfralde, por mais que a idade da criança esteja acima de 3 anos, esteja com 4 anos, né, e esperar que a criança primeiro assimile emocionalmente todas essas mudanças que são provindas do seu contexto, das relações afetivas, para depois desfraldá-la, né? No caso da pandemia, a gente para por uma outra reflexão. Muitas crianças podem estar sofrendo com toda essa mudança de rotina, de cotidiano. Então, por mais que tenha um lado bom da gente estar mais presente, da gente estar verificando os sinais de prontidão, de comportamento da criança, algumas crianças, né, podem ter demonstrado assim comportamentos que já não faziam mais. De repente, desfraldou e, diante dessa confusão toda, começou a fazer muito escape, a esquecer que tem que ir ao banheiro ou avisar a mamãe ou papai, né? Isso pode acontecer com muitas crianças. Então, se você está enfrentando essa realidade, é importante que, como eu falei ao longo de todo esse podcast, que você dê tempo ao seu filho. Que você respeite o ritmo dele, essas possibilidades que ele está enfrentando, né? E que um passinho de cada vez, respeitar um passinho de cada vez, é a forma mais preciosa da gente promover o desenvolvimento infantil, a aprendizagem infantil e demonstrar o amor aos nossos filhos. Se vocês querem ler o texto na íntegra que eu utilizei para fazer esse podcast, ele está lá no nosso site e é só vocês colocarem no espaço da busca Desfralde. E o texto se chama O Desfralde e os Seus Desafios. Ok? Continue nos seguindo. Temos, como eu disse no início, vários posts em vários parceiros muito competentes dessa equipe interdisciplinar. Um beijo para todos, até o outro podcast.